Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Danilão para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a oração que o Pai ensinou nós. Nós que estamos no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita. Arli Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 051 de 2025 da presidente da Casa para o Executivo Municipal, encaminhando o anexo com as metas, prioridades, programa da Câmara Municipal para inclusão do projeto das diretrizes orçamentárias 2026. Correspondências recebidas. Ofício número 37/2025 da gerente da Assistência Básica de Saúde da Zona Rural para os vereadores, com encaminhamento da escala de atendimento médico nos distritos do mês de abril. Ofício sem número do presidente do abrigo para presidente da Câmara e demais vereadores solicitando reunião, tendo como pauta a apresentação dos membros da nova diretoria. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Antes de passar a palavra para os vereadores, gostaria de apresentar uma indicação, sem número, que sugere ao Poder Executivo que seja estudado a viabilização da criação da Secretaria Municipal da Mulher, de autoria desta vereadora Vânia Araújo.
Pela nossa presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Apresenta a indicação 040, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras Públicas providenciar a construção do redutor de velocidade ou quebra-molas na rua Araxá com a rua Floresta, no bairro Veredas. Apresenta a indicação 042, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras providenciar a construção de redutor de velocidade ou quebra-molas na Avenida Minas Gerais com a rua 31 de Março, no bairro Veredas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, gostaria de apresentar a indicação 043 de 2025. Sugere ao excelentíssimo prefeito municipal a providência da instalação de um quebra-mola na rua Marechal Deodoro, próximo ao Mercado Ideal. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu queria apresentar o projeto de lei que inclui no calendário anual
turísticos de Buritis, uma festividade por nome de Motofest. Trata-se de um evento motociclístico com shows, motocicletas, bandas, exposições de carros antigos, que é realizado todo mês de maio aqui no município. Queria também apresentar, presidente, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2025, que altera o dispositivo da Lei Orgânica do município para alterar o número de vereadores na Câmara Municipal de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, na pessoa do doutor Marcelo, estendo os cumprimentos aos demais, cumprimentando também nosso povo de Buritis Cidade, também no meio rural, nos ouvindo, e em algumas localidades também nos vendo, via transmissão do YouTube. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero dizer que nosso trabalho tem gerado frutos ao povo de Buritis. É uma notícia boa ao povo lá da comunidade do Riacho Morto. Hoje, o presidente Gesi assinou o termo de doação lá da Codevasf, e uma emenda que eu consegui com o nosso deputado federal Paulo Biakel, é uma carreta basculante de 5 mil toneladas e um arado também para a comunidade do Riacho Morto. E a mensagem é que a partir de quarta-feira já pode agendar para a retirada dos bens. Então, o Gesi vai estar tomando as providências e em breve a comunidade do Riacho Morto vai estar recebendo essa carreta e também esse arado, que é fruto do nosso empenho e dedicação. Tem muita coisa boa chegando, é só questão de tempo. Nós vamos estar realmente divulgando em breve algumas emendas, algumas conquistas que estarão chegando aqui para o nosso povo de Buritis. Cobrar mais uma vez do Paulo iluminação pública na rua Ouro Preto com a São Paulo, aqui no bairro Veredas. Meu menino mora lá e tem atrás da casa lá onde meu menino mora, tem umas quatro casas mais ou menos. O Paulo já sabe, é na rua do ex-vereador Flávio Galvão. Ele deve estar nos ouvindo nesse momento. Realmente é inadmissível o povo naquela situação. Você pagar a iluminação pública e não ter iluminação pública. Você passa lá agora, você vai perceber que a iluminação que eles têm lá é deles. É um refletorzinho que eles colocam lá amarrado lá no padrão e que vai clarear a porta das residências deles. Então parece que esse pessoal nem mora aqui em Buritis. Lembrando que esse problema não é um problema agora desse governo, não. É um problema que já vem se arrastando há muito tempo. Mas não é por isso que nós vamos deixar de cobrar, de reivindicar, de buscar uma solução para aquele povo. Não é justo, na conta de luz, estar lá a taxa de iluminação pública e não ter iluminação pública. É umas quatro residências ali, mais ou menos, ali, quatro, cinco residências, que não tem a iluminação na porta da sua casa. Então, eu peço a você, Paulo, que possa realmente olhar com carinho essa questão e sanar esse problema, ou pelo menos amenizar o sofrimento daquele povo que fica usando a própria energia deles e pagando iluminação, taxa de iluminação pública. Isso realmente não pode acontecer. Eu repito mais uma vez, é a Ouro Preto com a São Paulo, a São Paulo com a esquina com a Ouro Preto. Então não se pode deixar daquela maneira. Quer dizer também que, vocês vão dar tempo aqui, dizer que essa semana, em conversa com o Eloilto, uma emenda que eu consegui com o nosso deputado estadual Gustavo Santana, um convênio pago, dinheiro na conta, em parceria com o governo municipal também, vai ser licitado pela terceira vez. Duas licitações desertas. Nenhuma empresa apareceu para pegar o ano passado. E esse ano, vamos torcer, orar, rezar, pedir, clamar ao povo do Distrito de São Pedro que está nos ouvindo nesse momento. Saiba que não é só conseguir um recurso. Às vezes nós conseguimos o recurso, mas depende todo um processo burocrático para se tornar realidade. Como eu mencionei, já duas licitações, todas as duas desertas. Vai abrir novamente a licitação e nós vamos torcer para que realmente alguma empresa possa pegar e dar andamento a essa obra lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Quero também pedir ao Governo Municipal a regularização das casinhas da Caixa lá no Distrito de São Pedro do Passa Três também. Só se sente dono quem tem documento. Às vezes você tem a posse, mas você não tem o documento. E aí essas pessoas, elas clamam por isso, elas desejam isso, almejam isso, já faz muito tempo. Vou continuar cobrando a regularização. Rufino, Vossa Excelência está nos ouvindo. A assessoria jurídica também está nos ouvindo. Regularizar essas casinhas vai ser algo marcante, algo extraordinário na vida dessas pessoas. Então que pense nisso e que em breve possa realmente estar sanando esse problema. É, agradecer a operação Tapa Buracos lá no distrito de São Pedro Passa Três. Ficaram alguns buracos para trás, voltaram e fizeram o serviço completo. Muito bacana também esse serviço. Agradecer, vereador Geudo cobrou, Branquinho cobrou, outros mais cobraram. Redutores de velocidade na rua Manso Figueiredo Costa, na Vila Maravilha. Agora sim, agora ficou muito bacana lá. Agora o pessoal não passa mais em alta velocidade lá não. Agora realmente tem lá os redutores de velocidade. Então, nesse momento, presidente, é isso. Mas antes de findar aqui, cobra mais uma vez a construção do guarda-mão da ponte do Rio São Domingos. Quando foi levar a balsa lá para o Piratinga, teve que tirar, né, aquela proteção da ponte. Então é necessário que volte isso, que busque uma parceria com o prefeito de Arinos para sanar esse problema, para dar mais segurança às pessoas que trafegam por ali, pessoas que passam a pé por ali e assim por diante. Presidente, no momento é só isso. Meu muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Quero cumprimentar meus nobres colegas presentes, cumprimentar o público presente em nome do nosso amigo Adelso Queiroz, que está presente, e cumprimentar os ouvintes da Clube FM, cumprimentar também o público que está nos assistindo pela o YouTube TV Câmara. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje retornando aos trabalhos, defendendo o direito do nosso município. Tenho certeza que cada vereador está aqui para fazer o melhor para o nosso município. Quero aqui nesse momento começar fazendo agradecimento, né, ao secretário de obras, senhor Maicon, depois de quase 5 anos solicitando os quebra-molas na avenida na Vila Maravilha. Graças a Deus fomos contemplados. Quero cumprimentar todos os moradores da Vila Maravilha, em nome da minha comadre, viu? Cumprimentar em nome da dona Silvia, viu? Quero cumprimentar também o Tiãozinho, que é morador, que questionava tanto a respeito desse quebra-mola. Vereadora Vânia, depois de 5 anos, merece uma celebração, né? Na verdade, tinha que fazer um bolo de aniversário, lá cantar os parabéns, que o menino já estava correndo para todo lado. 5 anos, já está um menino bem graúdo, né? Saudável. Mas o prefeito Rufino veio contribuir e realizar o sonho e a segurança daquela população. Então, gratidão aí ao secretário Maico pela a conquista da Vila Maravilha. A conquista não é do vereador Geudo, mas sim da Vila Maravilha, viu? Quero também, nesse momento, agradecer ao deputado Padre João pela patrulha mecanizada, um trator e um terraceador doado para a Mãe das Conquistas, na qual foi solicitado o transporte ao prefeito Rufino e nos disponibilizou muito bem a fazer esse transporte dessa patrulha mecanizada de Montes Claros a Buritis. Que a maioria das associações ganha os implementos, ganha máquina, mas não tem condições, vereadora Vânia, de pagar o transporte para buscar uma máquina hoje em Montes Claros. Então a gente tem gratidão aí pelo prefeito, porque o que é bom nós agradecemos, o que está faltando nós vamos continuar cobrando, porque nós somos eleitos para fazer as nossas cobranças. Eu quero também nesse momento solicitar o pedido dos moradores da Avenida São Vicente, em frente à casa número 986, um quebra-mola. A situação está complicada, os veículos passando em alta velocidade. Mais um quebra-mola na rua Floresta, no bairro Veredas, em frente à casa 507, vereadora Vânia. A senhora tem um conhecimento maior do que eu. Estão dizendo que o trânsito dos veículos está fora do limite. As pessoas às vezes abusam das velocidades dentro da cidade, não sabem o tamanho do risco que está correndo, podendo vir até tirar a vida de pessoas, né? Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar e agradecer os moradores lá dos Mangue, em nome da Madrinha Graça, do Padre Chico, que está lá nos ouvindo nesse momento, e dizer, pedir também ao secretário de Estrada e Transporte que passe uma patrulha naquela estrada, que está realmente intransitável. A situação lá não está fácil, né? Deixo aqui a minha solicitação e no momento de liderança estarei falando um pouco mais. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero comentar a mesa aqui, em nome da ilustríssima presidente da Câmara, excelentíssima senhora, e cumprimentar o público que está assistindo aí pelo YouTube, pela rádio, e cumprimentar aqui o público presente hoje, em nome das alunas aí do curso técnico de agente comunitário de saúde, É um curso técnico que tem na escola, na rede técnica de ensino da escola Gemiro, onde é um curso de um ano e meio que essas moças estão fazendo aí para se preparar para o mercado de trabalho. Se analisarmos, são 400 horas de curso com esse prazo aí. Acredito que vai preparar excelentes profissionais aí, acredito que logo nós, líder de governo, deveremos abrir uma oportunidade para elas começarem esse trabalho aí em nosso município. Acho que poucas pessoas sabem ter esse curso aí em nosso município. Um preparo aí para melhoria aí no atendimento dos bairros de nossa cidade, bairros e comunidades rurais. Cumprimentar a professora Stephanie e a professora Thalita, que está aí representando os professores da escola Algemiro aí. Também cumprimentar a Delcio Queiroz, presidente lá da Associação do Ribeirão, Lamarão e Caraíbas. Sempre faz um trabalho desse trabalho lá na associação. E com isso cumprimentar a todos os presentes. Hoje eu quero deixar um agradecimento aí ao secretário de Obras por ter atendido uma das demandas que eu venho cobrando nesta casa, que era a manutenção ali da água ali na escola Antonino. Tinha uma dificuldade ali das meninas na limpeza ali à tarde, durante a tarde, faltava água na escola e teria que carregar os baldes d'água para estar lavando o chão. Estão resolvendo essa situação. Ficou ainda algumas pendências ainda, mas ele me garantiu que logo será resolvido, se possível fazer até uma nova rede de cano lá, porque a dificuldade é que a água não está chegando, estava chegando na caixa. Possivelmente deve estar entupido com alguma pedra, alguma coisa ali na rede. Também colocar também que ainda fez o pedido padrão, porque lá tem grandes quantidades de ar-condicionados na escola ali, e não consegue suportar a quantidade de energia gasta ali e acaba não funcionando corretamente. Então, quero deixar esse agradecimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite, pessoal que está nos ouvindo aí pela Clube FM e nos acompanhando via YouTube. E quero deixar também um boa noite todo especial para o nosso companheiro e ouvinte de todas as segundas-feiras das nossas reuniões, o Bibiano, lá do Riacho Morto, né? Um companheiro aí que sempre está nos acompanhando. Um abraço para você, Bibiano, e em seu nome também, todo o pessoal aí da região do Riacho Morto. Quero também deixar aqui meus parabéns para todas as cantineiras. Semana passada foi o dia das cantineiras, não só as cantineiras do município, mas as também que trabalham no estado, todo o município de Buritis. Quero deixar meus parabéns para vocês, que são todas as guerreiras, trabalhadoras. Um abraço para todas. E já que hoje é o dia dos agradecimentos para o nosso secretário de obras, eu quero deixar aqui também um agradecimento pelo atendimento dele. Não terminou ainda, mas eu sei que ele já iniciou e certamente vai estar concluindo aí no decorrer desse mês, para o mês que vem, porque são muitos. A remodelação dos quebra-molas na Avenida Bias Fortes e na Pedro Valadares Vecianos até sair lá na Casa da Roça. Então já começou o trabalho aí, e esse pedido, ele é antigo, desde a época que eu já era vereador aqui, eu já tinha feito esse pedido. Eu lembro que no mandato passado o vereador Wendel também bateu muito em cima disso, e agora com a boa vontade do secretário, que é um serviço tão simples, e ele já está nos atendendo, já fazendo esse trabalho, esse reparo nesses quebra-molas. E o pessoal tem agradecido muito, principalmente os caminhoneiros, né, que trafegam aí a todo momento. Ficou muito bom o serviço lá e espero que ele possa estar terminando e fazendo os demais. Semana passada, nós aprovamos aqui um projeto que criou vários cargos, e eu deixei aqui uma ênfase que eu estaria defendendo outras classes, né, de operadores, motorista aí do quadro geral, porque os que trabalham na saúde ainda ganham um pouco mais, mas o pessoal do quadro geral, principalmente o pessoal que trabalha nas estradas, nas caçambas, para fazer um reparo salarial para esse povo aí, os operadores de, da Secretaria de Agricultura, que no próximo projeto, e aí eu acredito que vai demorar um pouco, mas que o prefeito possa estar analisando com carinho essa situação, né, de todos esses servidores, né, que é para dar condições melhor, né, para o cara estar aí, um operador profissional, estar tendo um meio melhor de sobreviver. E quando não viram, não aceitam outras propostas de fora, ele consegue manter aqui no município, prestando um trabalho para a prefeitura, que é para todos nós, né? Então, que o prefeito possa estar olhando com carinho para essas categorias, os patroleiros, os operadores de máquina pesada e o pessoal também que trabalha, os tratoristas aí na Secretaria de Agricultura. E também não deixando aqui um pedido para os gari, principalmente na questão do IPI, Marcelo. Está faltando IPI para os gari. Eu tenho acompanhado aí o trabalho deles. Eles fazem um excelente trabalho, mas está faltando um pouco de IPI para eles trabalhar, dar condições de trabalho, né? Então fica o pedido também que possa estar olhando para essa classe aí e dando condições de trabalho, né? E aproveitando essa questão dos garis, eu já fiz esse pedido pessoalmente para o secretário de obras, mas eu vou estar reforçando aqui a questão dos pontos estratégicos de lixeiras, né? Tem muita demanda aqui na cidade, a cidade cresceu muito, então tem muita demanda. Colocou uns containers, mas os containers, dependendo da hora que enche ele, as meninas que trabalham como gariás não dá conta de pegar ele e virar no caminhão. Então fica, dificulta um pouco o trabalho delas. Mas que ele possa estar fazendo umas lixeiras maiores e fazendo, colocando os pontos estratégicos. Né? Aqui tem, no bairro Taboquinha tem vários pontos, eu acredito que você, Danilão, deve receber essa cobrança também. No bairro Taboquinha tem vários pontos. Aqui no bairro São João também, aqui eu tenho acompanhado, tem uns 3, 4 pontos também que precisa dessa lixeira maior para estar comportando o lixo e de um ponto estratégico que melhore o serviço prestado. Então, por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que nos escutam aí pela Rádio Clube, a todos que nos veem também pelo YouTube, a todos que estão aqui presentes, nas pessoas dos meus pais que estão aqui e das alunas do Colégio Agemiro que acabaram de se formar e estão aí em busca de uma oportunidade, o meu boa noite. Presidente, na semana passada, eu, o vereador Arley Prisco e o vereador Dr. Fernando tivemos a oportunidade de estar em Belo Horizonte, onde fizemos a visita à deputada Lute Falcão, deputada estadual, que é parceira do nosso município, e lá, presidente, nós fomos agraciados, né, com uma ambulância que foi destinada, né, a pedido desses vereadores para a comunidade do São Vicente. Tivemos a oportunidade de estar na comunidade do São Vicente durante a eleição e vimos, né, a dificuldade daquela comunidade, né, um povo sofrido que foi esquecido por muitos anos, né, sem atenção devida, e essa Câmara de Vereadores tem essa atenção e vai destinar essa ambulância para aquela comunidade. Sabemos que vários vereadores aqui, né, têm o seu eleitorado lá e nós nos unimos, né, a eles e destinamos, né, essa ambulância àquela comunidade. Queria também, presidente, parabenizar o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, esposo da deputada estadual Lute Falcão, pela eleição na Associação Mineira dos Municípios. Né, uma eleição dura, muito difícil, e o prefeito, que é parceiro também desse município, Buritis, se sagrou vencedor das eleições e vai comandar aquela associação, né, que que rege mais de 800 municípios. Então, uma força muito grande tem aquela associação, e o nosso parceiro lá, prefeito, né, Falcão, foi eleito e tem muito para poder, inclusive, contribuir aqui com o nosso município. Nós ficamos muito felizes. O prefeito Rufino esteve lá presente no dia da eleição para dar força, né, para a deputada e para o prefeito Falcão, sabendo da importância que é para o Noroeste Mineiro a eleição do prefeito de Patos de Minas, né, por ser um parceiro aqui do nosso município. E nós estivemos lá no gabinete da deputada e ficamos muito felizes em saber, né, que o prefeito Falcão foi eleito presidente da Associação Mineira dos Municípios. Então, presidente, era isso que eu tinha para falar. Boa noite a todos e, no momento de liderança, teceremos mais algumas informações. Devolvo a palavra.
Senhoras e senhores vereadores, servidores desta casa, público presente, cumprimento a cada um, na pessoa dos estudantes que honrosamente se fazem presentes aqui hoje no plenário dessa Casa de Leis, ouvintes da Clube FM e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, nossa boa noite. Hoje eu faço uso desta tribuna não apenas como vereadora e presidente da Câmara, mas como cidadã brasileira preocupada com os rumos que o nosso país tem tomado. Costumamos, com razão, trazer para esta casa os temas locais, as necessidades do nosso município, os anseios da nossa população, e isso deve continuar sendo prioridade. No entanto, não podemos mais ignorar o que acontece em âmbito nacional, porque tudo está interligado. O futuro do nosso Brasil também impacta diretamente o nosso município e a vida de cada cidadão buritizense. Estamos próximos do dia da anistia, em referência ao dia 8 de janeiro, uma data que tem sido marcada por muitos discursos, muitas narrativas e, infelizmente, por uma grande divisão entre os brasileiros. É fundamental que olhemos para essa data com equilíbrio, com verdade e, principalmente, com coragem de fazer questionamentos. Vivemos um momento delicado onde muitas vozes têm sido silenciadas. O que temos visto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com seus apoiadores e com diversos brasileiros que ousam se posicionar, nos preocupa. Há sim um cenário que lembra momentos sombrios da nossa história e que exige de todos nós vigilância. Não se trata de defender pessoas, mas de defender princípios democráticos. O direito de se manifestar, de discordar, de opinar, isso é o que constrói uma nação livre. Gostaria de citar aqui a fala do deputado federal Nicolas Ferreira, que recentemente comparou a situação atual à história de Davi e Golias. Ele disse que estamos diante de um gigante, um sistema que tenta calar aqueles que pensam diferente, mas que não podemos esquecer que, com fé, coragem e uma pedra, que venceu Davi o Golias. Essa metáfora se encaixa perfeitamente no cenário atual, onde muitos se sentem pequenos, distantes do sistema, mas não estão sozinhos. O pastor também, Silas Malafaia, em seu pronunciamento sobre anistia, foi enfático ao dizer que anistia não é apenas um ato político, é um gesto de reconciliação nacional. Ele disse: se não houver perdão, o país continuará dividido, com feridas abertas. E acrescentou: a justiça que ignora o clamor do povo se afasta da própria democracia. Concordo com essas palavras. Como vereador e presidente desta casa, acredito que este é o momento de todos nós nos posicionarmos. Não se trata de partidos, de ideologias, mas de princípios da democracia, da liberdade, do respeito à Constituição. Precisamos estar atentos, vigilantes e, acima de tudo, participativos nos rumos que o nosso Brasil está tomando. A democracia não se constrói com medo, ela se constrói com coragem, com mobilização e com participação. A história está sendo construída agora. Que cada um de nós aqui nesta Câmara e em toda a sociedade possa refletir qual é o legado que queremos deixar. O silêncio nos torna cúmplices. Por isso, eu escolho, Robertinho, falar e convido todos vocês a fazerem o mesmo. Que possamos nos unir como um povo, como patriotas, e lutar por um Brasil verdadeiramente justo, livre e democrático. Quero também, nesta sessão ordinária, endossando os meus colegas, deixar registrado em nome dessa Casa Legislativa os nossos parabéns ao prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, pela expressiva votação e eleição ocorrida no dia 4 de abril de 2025 como presidente da Associação Mineira do município, com a conquista de 361 votos. É uma vitória que demonstra confiança e reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado em sua cidade e agora amplia sua responsabilidade diante de todos os municípios mineiros. Aproveito esta oportunidade para fazer um apelo sincero e respeitoso ao presidente eleito da MM, que volte seus olhos com mais atenção para o noroeste de Minas, especialmente para nossa querida e amada Buritis. Buritis precisa de apoio. Precisamos de projetos que incentivem e fortaleçam a nossa agricultura, com recursos destinados a levantamento e cascalhamento das estradas rurais, que são fundamentais para o escoamento da produção. Reforçamos também o nosso sonho coletivo de ser pavimentada a serra que liga Buritis à Serra Bonita, uma obra tão aguardada por nossos produtores rurais que enfrentam dificuldades diariamente para transportar os seus grãos. Somos o terceiro maior produtor de grãos de Minas Gerais. Temos recursos hídricos abundantes, uma topografia favorável e um povo trabalhador. No entanto, precisamos de mais atenção por parte do governo do Estado e agora também da MM sob a presidência do senhor Falcão. Buritis é a ponta do celeiro do noroeste mineiro e não pode ser esquecida. Desejamos ao presidente Luiz Eduardo Falcão muito sucesso nesta nova etapa, que ele possa atuar com o mesmo zelo e eficiência com que tem cuidado de Patos de Minas, estendendo esse comprometimento para toda a região e especialmente para o nosso município. Esta Câmara Municipal está de portas abertas. Conte com o apoio desta Casa de Lei, senhor presidente da MM. Estamos à disposição para dialogar, propor e colaborar pelo desenvolvimento da nossa terra. Mais algum vereador?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la com uma boa noite, estendendo o mesmo cumprimento aos demais colegas que compõem o Parlamento Municipal. Cumprimentar também os nossos amigos que estão ouvindo através das ondas da rádio e assistindo através do YouTube. Não poderia deixar ainda de registrar aqui a presença e estender cumprimento aos estudantes do curso de agente comunitário de saúde. Eu quero cumprimentá-los todos com uma boa noite, especialmente as professoras já citadas aqui pelo meu colega Alencar, professora Stephanie e professora Talita. E eu estava aqui a imaginar, porque existem muitos agentes de saúde que fizeram um curso curto. Me parece que o Alencar está me dizendo que o curso é de um ano e meio. Então é uma formação extensiva, né? Isso é muito bom para o município de Buritis e pretendo no futuro próximo conversar com vocês para entender até a grade curricular desse curso, porque eu participei ativamente em anos anteriores de alguns cursos, mas era coisa aí de 2 dias, né? Então, me parece, Alencar, que as nossas estudantes estarão de fato preparadas para poder auxiliar no desenvolvimento e atendimento da saúde aqui do nosso município. Então, estão de parabéns e que fique registrado. Já foi relatado aqui pelos ilustres colegas, mas não poderia deixar também de passar em branco. Fizemos uma viagem a Belo Horizonte, tive a grata satisfação de ter colega vereador Robertinho e o colega vereador Arlen Prisco, uma viagem tranquila, e o nosso objetivo, como sempre, lutar pelo desenvolvimento do município de Buritis. Na primeira pancada que nós demos ali, nós fomos bem recebidos pela excelentíssima deputada de Estado, Lude Falcão, e por incrível que pareça, é a esposa do prefeito de Patos, que é o Luiz Eduardo Falcão Ferreira, recém-eleito aí presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM. Então, aquela deputada muito simpática, preocupada com o município de Buritis, e nós solicitamos que fosse direcionada aí uma ambulância para atender a comunidade de Vila São Vicente. Isso era um anseio, Alencar, que eu carrego, de não só conseguir ambulância, mas conseguir também a melhoria na unidade de saúde, conseguir também a praça, que é um anseio daquela comunidade, conseguir o asfaltamento, porque o vereador Robertinho disse com muita certeza, Vila São Vicente é uma das vilas que era a mais esquecida deste município. Entretanto, Vila São Vicente agora tem representante, e Vila São Vicente será uma das mais belas do município de Buritis, não tenho dúvida disso. Essa ambulância, ela foi indicada a pedido dos 3 vereadores. Eu quero agradecer a parceria mais uma vez dos meus colegas. O vereador Arley, ele tem um sonho de lutar pela área do esporte, está batalhando atrás de conseguir melhorar ali o campo com aquelas arquibancadas. Então, assim, eu presenciei, vereador Gildo, a briga constante do vereador Arley. De igual modo, presenciei também a briga do vereador Robertinho, que além daquele sonho de trazer para Buritis a fábrica de cítricos, ele também preocupa muito com questão de água em alguns distritos, né? E ele está buscando. Então, é isso. Nós tivemos o primeiro encontro ali e foi muito produtivo. Tivemos ainda várias cirurgias que foram direcionadas e que no tempo de liderança nós iremos falar com mais cautela. Eu gostaria ainda de também registrar a minha nota de parabéns ao presidente eleito da AMN e dizer que a diferença foi de 73 votos. Significa que ele foi bem votado. Foi uma diferença, a meu sentir, esmagadora, né? Porque são 73 municípios a mais que apoiaram aí o Luiz Falcão. Então, isso traz uma responsabilidade maior para ele. O Rufino está envolvido, esteve envolvido o tempo todo no trabalho para essa eleição. E a Lude diz que virá visitar a Buritis. Esperamos que assim que ela vier, que vai ser, me parece que é no final do mês, Robertinho, que essa ambulância já possa vir também. E que nós possamos entregá-la à comunidade de Vila São Vicente. E que na entrega possa ter um churrasco. Porque o bom do negócio é você poder churrasquear. Então vamos entregar aquela ambulância e vamos ainda fazer um belisco ali, né? Senhora Presidente, no tempo de liderança eu quero falar sobre o restante do cronograma da nossa inesquecível viagem à capital mineira. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos presentes nessa casa, aos colegas que estão aqui. Boa noite a todos vocês que estão participando aqui parabenizar vocês pela dedicação, né, da formação do curso. É interessante saber que tem pessoas que estão se capacitando mais ainda, né, para atender aí as demandas que o município tem. Quero falar aqui a respeito dessa viagem também. Foi uma viagem proveitosa. Agradecer aí a Lud Falcão também pelo recebimento no seu gabinete. E aqui já parabenizar também o prefeito de Passos de Minas, o Luiz Eduardo Falcão, que todos os colegas aí já falaram aí pela eleição da Associação Mineira do Município. Possui mais de 800 municípios filiados, a sua liderança é um reflexo do compromisso com o progresso de Minas Gerais e tenho certeza que fará um excelente trabalho à frente da MN. Não vou repetir a palavra dos colegas aqui, que foi justamente isso que nós fomos atrás, né, de parceria para o município. A Lud Falcão já há algum tempo vem acompanhando as demandas do município, tem direcionado muitas coisas para cá e acredito que vai direcionar mais. Quero parabenizar aqui hoje também o Centro de Autismo. Tive a oportunidade de conhecer o espaço, de conhecer a Catarina, que é responsável. Hoje conta com mais de 112 pacientes. O acompanhamento conta com a equipe composta por profissionais essenciais como psicólogas, psicopedagoga, fisioterapeuta, educadora física, nutricionista, fonoaudióloga, coordenadora, recepcionista e serviços gerais. Parabenizar pelo belo trabalho que eles têm feito lá. Fiquei uma parte do dia lá. Mães com seus filhos, levando a todo momento. Pessoas de outras cidades me cobrando, pedindo vaga para que possa trazer seus filhos, porque é uma referência para outras cidades, mas infelizmente a casa não comporta pessoas de fora, infelizmente, porque a casa já está lotada e cada dia mais filhos, alunos querendo uma vaga lá. Então, parabenizar aí a Catarina aí pelo belo trabalho que está fazendo à frente do Centro de Autismo. Parabenizar também a galera do Velocross, que esteve em Cabeceira semana passada, representando o município de Buritis. Trouxe vários troféus aí para a nossa cidade, né? Mandar um abraço aí para os organizadores, Pedrinho Machado, João Lucas do Lavador, Vitão da Bateria, o Wendel do Asbel. E semana que vem eles vão estar em São João da Aliança também, representando o município de Buritis. E deixar aí um abraço para todos eles aí. Passa a palavra, presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos os amigos vereadores. Boa noite a todos do canal do YouTube, todos os ouvintes da Rádio Clube. A todos, aqui o meu amigo doutor Marcelo, né, amigo processo. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar, Thalita, a turma do curso técnico de agente comunitário de saúde, né, um curso de formação, forma no meio do ano, né, Thalita, né, 1.200 horas, né, que forma no meio do ano agora, e vocês podem contar com o vereador Danilo, né, se vocês precisarem ir nessa formação, depois dá um pulo no gabinete, Thalita, para nós estar conversando, tá? Quero aqui também, pessoal, tá cobrando o secretário Maico, a rotatória que tinha na Avenida Central e na Pedro Valadares, próximo ao posto 3M. Essa rotatória que tinha ali na Avenida Central, próximo ao Piscuila, né, todo mundo sabe que ali tem um espaço que é muito amplo, daquela da Avenida Central, e ali o pessoal não estão respeitando, né. Essa rotatória ela tinha lá, fez a reforma do asfalto, tiraram ela, né, queria cobrar aí do secretário para estar colocando de novo na Avenida Central e na Pedro Valadares essa rotatória. Queria também aqui cobrar também um quebra-mola lá na Rua 1, no bairro São João, próximo ao posto Beira Rio, né. O morador de lá me ligou que os carros estão passando muito rápido lá, tem muitas crianças, né? Está pedindo ao secretário Maico para estar podendo fazer um quebra-mola lá no bairro São João, ali próximo ao posto Beira Rio. É, quero também aqui cobrar mais uma vez a iluminação no playground do bairro Taboquinha, né? Fez o playground lá no bairro Taboquinha, só que é só até 6 horas da tarde para o pessoal brincar, que a iluminação lá já está indo já para uns 4 meses que está sem iluminação lá. Pedi para estar colocando a iluminação, né? O pessoal às vezes sai do serviço, quer levar suas crianças depois de 6 horas já está ficando de noite, não tem iluminação, né? E o pessoal está cobrando muito de mim, né? Queria estar pedindo meu amigo Paulo, alô e Paulo, um abraço para você, e cobrar de você também, Paulo, você está colocando essa iluminação lá para nós, para os moradores do bairro Taboquinha, né? Quero aqui também cobrar lá o lixão mais uma vez. O pessoal não para de colocar fogo lá. Pedir a população, né, para não estar colocando fogo lá, né? Porque essa fumaça, ela vai para o bairro Taboquinha, para o bairro Jardim ali, polui o bairro todo, né? Pedir mais uma vez ao prefeito para poder providenciar outro espaço, para tirar aquele lixão de lá. Né, os moradores do bairro Taboquinha, do bairro Jardim, não aguentam mais aquele lixão ali. Né, o pessoal sempre está queimando, colocando fogo lá, jogando entulho, os lixos lá. Né, pedir para estar arrumando outro local, né, para não estar jogando os entulhos, lixo ali no bairro Jardim. Né. Quero pedir aqui também, na Avenida Central, próximo ao CTG, aquele espacinho lá, poder arrumar aquele pedaço lá que aquilo ali não está sem condição de passar carro lá. Poder estar fazendo uma manutenção lá, aquele pedacinho ali da Avenida Central, lá no bairro, ali próximo ao bairro Jardim, que liga ao cemitério do bairro Jardim. Poder fazer a manutenção para arrumar aquilo ali para os pessoal, os moradores do bairro Jardim, né? Porque lá está sem condição do pessoal transitar ali. Né? No tempo de liderança falarei mais. Deu uma palavra.
Nobre colega Danilo, me permite uma parte?
Sim.
Só corroborar um pouco a sua palavra que você fez, a solicitação lá do parquinho. O grande questionamento é que durante o dia não tem como frequentar o parquinho, que o sol não deixa as crianças frequentar o parquinho. E à noite está aquela escuridão que está o bairro Taboquinha. O bairro Taboquinha, na verdade, está a escuridão geral. Geral. A solicitação de energia hoje no bairro Taboquinha é essa obrigação dia e noite cobrando. E, infelizmente, eu não sei se foi licitada, se a empresa fez licitação, se o coordenador não está atendendo. Então, essa providência tem que ser tomada o mais rápido possível. Mais rápido possível, o nosso colega Arley. Está complicado. Eu andei lá semana passada à noite, fiz questão de andar no bairro à noite. Está como Vossa Excelência disse. Está parecendo fantasma mesmo. A cidade, você não consegue enxergar a cidade. Então, acho que as providências têm que ser tomadas. Mais rápido possível. E a questão do trânsito também em frente ao parquinho. Um quebra-mola, porque o trânsito é muito perigoso. Sim. Realmente. Criança está brincando e criança cega os pais. Né? Devolvo a palavra. Muito obrigado, nobre colega. Sim. Vereador Danilo.
Sim, devolvo a palavra, senhor presidente.
Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 03 de 2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da festa de sábado, aleluia, no distrito de São Pedro do Passa Três, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, na verdade, esse evento já ocorre há muitos e muitos anos, já virou tradição, é algo cultural. Eu sou um defensor de eventos como esse, uma vez que aquece a economia local, os bares vendem mais, os hotéis, no caso fosse na cidade, mas lá não tem hotel, mas o posto de gasolina, o mercado, salão de beleza. Então, aquece a economia naquele local, e sem falar que é uma festa tradicional, uma festa cultural. Por esse motivo, coloquei esse projeto, que possa incluir esse evento no calendário dos eventos municipais de Buritis. Devolvo a palavra ao presidente, muitíssimo obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vereadora Alencar está no recinto, mas não participou da votação. Então, são 7 votos favoráveis. Item 2. Única discussão e votação da indicação de número 39 de 2025. Sugere ao Poder Executivo que seja criado o transporte público municipal de passageiros, de autoria do vereador Geudo da Mariquita.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Excelentíssimo presidente, eu vejo o tamanho da importância hoje que nossa cidade, cada dia que passa, está crescendo mais. E como vê o desenvolvimento hoje, para você caminhar do início da cidade até o último bairro, nós sabemos que não é perto, está longe. O que nós solicitamos aqui hoje para a nossa cidade é um transporte circular, alternativo, na verdade, dentro da nossa cidade. Nós sabemos o quanto hoje os senhores e senhoras têm dificuldade de sair do bairro Taboquinha e vir até o centro da cidade. Não é perto, é longe. Então, esse momento que nós vemos hoje trazer uma indicação e solicitar que crie hoje um transporte alternativo circular dentro da nossa cidade é tamanha importância. Porque nós ouvimos essa cobrança muito grande dos nossos moradores da nossa cidade. Deixo aqui, peço o apoio dos nossos pares, que possamos aprovar essa indicação e que o nosso prefeito também atenda esse pedido também. Tamanha importância de hoje um transporte alternativo, alternativo na nossa querida e amada Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 3. Única discussão e votação da indicação 41 de 2025. Indica ao Poder Executivo, por meio de sua secretaria competente, avaliar a possibilidade da implantação do sistema de telemedicina na rede pública municipal de Buritis, de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, nós estamos sugerindo ao prefeito municipal para que faça avaliação da implementação da telemedicina no município de Buritis. Notadamente, na rede municipal de saúde, sem prejuízo daquele trabalho presencial que é feito aí pelos médicos, especialmente da zona rural. Veja só, nós temos uma demanda crescente de atendimento por especialistas, Helena, e isso é difícil. Agora veja só, se nós tivéssemos uma estrutura tecnológica, um médico que está em Brasília pode atender uma paciente aqui. Nós já temos um laboratório bem sofisticado em Buritis. Nós temos um laboratório municipal, que é ali comandado pela Soraya há muitos anos, e Soraya é uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração pelo trabalho que ela presta naquele laboratório. E os resultados, eles já são acessados, Gildo, via internet. Então, o médico lá em Brasília, ele consegue acessar o resultado do laboratório aqui de Buritis. Então, urge aí uma necessidade, talvez, de contratar um profissional que pode fazer o serviço por telemedicina. No outro ângulo também, podemos observar que na zona rural, e aí colocamos aí exemplo, lá de Vila São Vicente, as pessoas vão para a unidade para serem atendidas, elas estão na unidade com o auxílio ali da enfermeira, da técnica, do agente de saúde, e elas podem ser atendidas por um médico que está em Montes Claros, que está em Belo Horizonte, um profissional gabaritado. Então, a implementação da telemedicina, isso aí já acontece em centenas de municípios, né, Brasil afora, é algo inovador. Eu mesmo já fui atendido, recentemente, outro dia, por uma médica em Brasília, através de telemedicina, inclusive via celular. A médica atendeu, eu falei o desconforto que eu estava sentindo no estômago, e ela me prescreveu a medicação também via celular. Então, assim, é algo inovador, é algo que precisamos, é algo que, se Deus quiser, no futuro próximo, as nossas futuras agentes comunitárias de saúde vão poder trabalhar com isso aí, que é a telemedicina. Buritis, ela está crescendo a nossa cidade e ela precisa, sim, Então estou sugerindo que o prefeito municipal, através da sua secretaria de saúde, a nossa amiga Franciele, que avalie e faça a implementação. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente e demais colegas, vereador Carlos Fernando, essa matéria é de suma importância para o nosso município, tendo em vista, né, a dificuldade que nós temos pela localização do nosso município de encontrar especialistas, né, para atender a os nossos munícipes. E nós sabemos que o Conselho Federal de Medicina regulamentou essa matéria em 2018, né, por meio da resolução 2227 de 2018. Essa resolução, vereador, ela estabelece diretrizes para a prática da telemedicina, permitindo que médicos realizem consultas, diagnósticos e monitoramentos à distância, desde que respeitadas as normas, né, éticas e de segurança. Isso foi muito importante durante a pandemia, né, que nós vivemos, onde nós não podíamos nos aglomerar e também se encontrar, e isso permitiu que a medicina, a telemedicina avançasse muito. Então eu corroboro com Vossa Excelência nessa indicação e vamos unir força para que isso possa ser implementado no nosso município, que será muito bem-vindo, e a nossa população irá ganhar muito com isso. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Excelentíssimo presidente, uma indicação tamanho e relevância quanto essa, nobre colega Carlos Fernando, não poderia deixar de parabenizar a sua atitude. É uma atitude que vai trazer só melhoria à população buritizense. Eu, então, não poderia deixar uma matéria como essa passar sem lhe parabenizar por reconhecer a dificuldade que a nossa população hoje tem, como estamos distantes dos grandes centros, sendo que possamos trazer uma oportunidade para atender a nossa população melhor dentro de Buritis. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Na sequência, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui do plenário da Câmara Municipal, todos os estudantes presentes, professores. Cumprimento o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo neste momento, o povo do meio rural de Buritis e também em outras localidades, nos acompanhando nesse momento. Aqui eu vou nessa noite fazer uma reivindicação em nome dos aprovados para a Guarda Municipal aqui de Buritis. Os candidatos aprovados para a Guarda Municipal, eles estão cobrando a homologação do concurso, pois diversas etapas já foram concluídas. E o Supremo decidiu, no dia 20 de fevereiro de 2025, vamos dizer assim, autonomias referentes à Guarda Municipal. Decidiu que as Guardas Municipais, elas podem atuar em policiamento ostensivo e comunitário, além de prender em flagrante, vou repetir mais uma vez, atuação em policiamento ostensivo, prisão em flagrante, ação contra condutas que lesem pessoas e bens e serviços, proteção patrimonial municipal, ações preventivas e assim por diante. Aonde eu quero chegar com isso? A importância, né, dessa guarda somar com o trabalho da Polícia Militar de Buritis, podendo atender as vilas e distritos, somar no atendimento, melhor dizendo, também com as vilas e distritos de Buritis. Nós sabemos que um dos maiores problemas hoje é o aumento da questão das drogas, que está destruindo a juventude, e a gente pode ver isso em todos os lugares, especialmente vilas e distritos. E daí, com a criação da Guarda Municipal aqui em Buritis, vai haver um somatório, né, de policiamento ostensivo, e eu tenho certeza que vai amenizar, ou até mesmo talvez de uma forma significativa, reduzir drasticamente a esses problemas que as vilas e distritos têm sofrido. É, nós entendemos que não é porque a polícia militar não quer, nós entendemos que o número de policiais às vezes não é suficiente para atender todo Buritis da forma como deveria ser atendida. Nós parabenizamos a Polícia Militar e nós entendemos a importância do trabalho que a Polícia Militar faz. Mas nós entendemos que uma decisão dessa do Supremo, ela vem para somar, ela vem para agregar forças em prol do nosso povo de Buritis. Daí a importância da homologação desse concurso, da importância da criação da Guarda Municipal em Buritis. Porque daí essa união, ela vai ter uma força muito maior para atender o nosso povo, a nossa comunidade, como eu mencionei aqui. Espero que o prefeito Rufino Clóvis Folador possa realmente atender com carinho essa demanda, homologando esse concurso, e que em breve a Guarda Municipal também vai estar atuando, como o Supremo Tribunal Federal decidiu, atuando também com policiamento ostensivo e comunitário. Repito, na cidade e também nas vilas e distritos. Quero também nessa noite dizer que eu passei um contato para o Salvador, que é secretário de governo, né? O contato da Coordenação Geral de Estudos e Conectividade do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital. O que quer dizer com isso? No mandato passado eu consegui o Wi-Fi Brasil para São Vicente e o Wi-Fi Brasil para a comunidade do Riacho Morto. Quando mudou de governo, esse programa ele foi interrompido. Os equipamentos estão lá na localidade, mas não estão mais funcionando. Estão no Riacho Morto também, em São Vicente. E daí, qual é a nossa ideia? Que o governo possa entrar em contato com essa central para ver se tem a possibilidade do governo municipal pagar por um período de tempo, de 1 a 2 anos, talvez mais, para que volte esse sinal de internet aberto, tanto na comunidade do Riacho Morto, quanto na comunidade lá de São Vicente. Então, Salvador, mandei no seu WhatsApp e eu peço a você que possa realmente entrar em contato, representando o governo, para ver se tem essa possibilidade de atendimento. Internet é inclusão. Quantas e quantas pessoas não têm acesso? É algo que não é barato, não são todas as pessoas que têm. Nesse mundo global, nesse mundo interligado, nós pensamos que todo mundo tem o mesmo acesso, mas não é verdade. A maior parte das pessoas, tem pessoas que não têm nem celular, que dirá internet. Então, o Wi-Fi Brasil, gratuito, aberto nessas comunidades, ele acaba agregando e muito para a inclusão digital, para essas pessoas que possam fazer ligação, receber ligação, enviar mensagens, fazer pesquisas e assim por diante. Presidente, nesse momento é só isso. Devolvo a palavra, muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, continuando falar sobre a viagem que fizemos a Belo Horizonte, conseguimos centenas de cirurgias. Trabalho que foi realizado por mim, pelo vereador Robertinho, pelo vereador Arli Prisco. Tivemos lá com o deputado Enio Cândido, disponibilizou 200 cirurgias de vesículas. Então é um investimento aí, Arli, de aproximadamente 1.400.000 que nós conseguimos lá. É uma vitória muito grande. Conseguimos também cirurgias de cataratas, que não é mutirão, para fazer em clínica. Inclusive foi uma exigência lá de Vossa Excelência, nós não gostaríamos que fosse feito de mutirão. Pterígio também, e inclusive cirurgias ortopédicas de joelho. Existem alguns requisitos: a pessoa não pode ter peso acima de 80 quilos, nem idade acima de 65 anos. Na hora a gente ficou um tanto encafifado, né, e queríamos saber o porquê, e foi explicado, porque a pessoa fora desses requisitos, ela talvez poderá necessitar de UTI. Então, é por essa razão exclusiva de que essas cirurgias têm um público diferenciado. Já tivemos ali com a Zane, que é a coordenadora, a chefe ali da regulação, e diga-se de passagem, uma pessoa que vem prestando um serviço ao município de Buritis de forma esplêndida, uma pessoa que inclusive merece o reconhecimento também da casa pelo serviço que ela presta ali. Então o Zano já está fazendo os contatos para poder ver a questão de logística, viabilidade, quanto que a gente pode conseguir encaminhar, vereador Roberto, os primeiros pacientes para serem atendidos no município de Governador Valadares. E a notícia ela não para por aí, porque a Lúcia Falcão também garantiu para nós que ela vai viabilizar cirurgias em Patos de Minas, né? E outro dia o prefeito disse que está trabalhando para conseguir também ali em Araguari. Então, o objetivo deste parlamentar e certamente dos outros colegas que estiveram na viagem é a gente trabalhar para zerar essa fila que existe aqui no município de Buritis. São centenas de pessoas que há muito estão aguardando para poder fazer cirurgias. Então, é só procurar ali a regulação e eles vão dar a forma de viabilizar. Qualquer coisa também, aqui eu falo por mim, procurar o gabinete deste vereador, a secretária Áquila estará orientando, entrando em contato com a regulação e viabilizando para que essas pessoas possam fazer a cirurgia. Então, já finalizando sobre este ponto, foi uma viagem muito produtiva. Nós trouxemos, vereador Geudo, boas notícias para o povo de Buritis. Eu acredito, Geudo, estava ouvindo você falar aqui, eu acredito que Buritis, ele comporta e urge a necessidade da semaforização, semáforos. Tem pontos, Arley, aqui em Buritis, que, cara, que tem que colocar semáforo. Buritis é um município que ele vem crescendo, crescendo. O número de veículos aí, vocês podem observar que já é gigantesco. Então, em alguns pontos, tem que colocar semáforo e a gente tem que melhorar o trânsito de Buritis. Eu me recordo que em 2009, eu estava aqui e propus colocar o trânsito em via única em algumas ruas de Buritis. E na época foi implementado. Alguns ficaram contrariados, mas depois todo mundo se adequa e é a melhor opção. Então precisa semaforizar o município de Buritis. E por fim, e eu quero aqui direcionar o nosso líder de governo, nós estamos chegando aí, líder de governo, a 100 dias de gestão. Então na próxima sessão, nós gostaríamos de saber, 100 dias de gestão, como que o governo pegou o município? Existem dívidas ou não existem dívidas? Está tudo redondo. E o Didé já cobrou isso aqui muitas vezes. Existe ou não existe? O que é que foi feito em 100 dias de governo? Já deu tempo de descobrir como funciona toda a máquina. Nós estamos vendo que o governo está nomeando aqueles que passaram no concurso e eu sou o defensor efusivo daquelas pessoas que passaram no concurso. Outro dia eu recebi um comunicado que chamaram o coordenador do dentista, mas não dá posse para dentista. Aí a pessoa me indagou, como é que é isso? Chama coordenador e não dá posse para o dentista? Mas eu fiz um contato e o doutor Marcelo disse que até julho eles vão continuar chamando. Então assim, eu acredito também que a gente tem que ter um pouquinho só de compreensão, porque de fato estão realmente fazendo as nomeações. Mas eu estou ansioso para ouvir, e acho que o prefeito deveria usar a tribuna da casa e relatar a toda a sociedade os seus feitos e as suas descobertas de 100 dias de governo. E se ele não o fizer, o nosso ilustre amigo aqui, o vereador Roberto, que está imbuído de uma árdua tarefa, que é ser líder de governo, que ele possa então apresentar para nós os resultados de 100 dias de governo. São essas, presidente, as minhas ponderações para a noite de hoje, mandando um abraço especial a todos os meus amigos que estão ouvindo a sessão da Câmara. Eu tenho vários pedidos de abraço, então quero mandar um abraço coletivo, caloroso e afetuoso a todo o povo de Buritis. Obrigado, presidente.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Mais uma vez, meu boa noite e quero também estender meu boa noite para as meninas que estão aqui hoje nos prestigiando, nos acompanhando. Eu falei antes aí e não cumprimentei. Então, sejam todas bem-vindas e espero que vocês possam voltar mais vezes. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, presidente. O pessoal lá do bairro Taboquinha está me fazendo uma cobrança aqui, que o celular quer o tempo todo. Limpeza nas ruas, varrer as ruas. Então, eu já fiz essa cobrança para o secretário de obras, para o Mike, pessoalmente, porque tem várias demandas aqui no, na nossa cidade, tendo em vista que eu acho que o número de varredeiras são poucas, aí o pessoal dá prioridade mais aqui para o centro da cidade. Mas só que os bairros estão ficando esquecidos, né? Principalmente o bairro Taboquinha. O morador está cobrando aqui, e eu moro lá também, eu passo ali todo momento, a gente vê que realmente está meio abandonado nesse sentido, né? Então tem que fazer uma limpeza lá nas ruas do bairro Taboquinha. Aqui também, uma moradora aqui da Avenida Minas Gerais, nós chegando aí para o lado da Bias Forte também, já me fez essa reivindicação também. O pessoal está fazendo a limpeza das ruas. Então que o nosso secretário de obras possa estar nos ouvindo e eu fortalecendo o pedido mais uma vez por essa questão. E aproveitar a oportunidade que o nosso colega Carlos Fernando fez essa reivindicação aqui ao nosso líder de governo, e eu tenho feito ela constantemente para o nosso líder, inclusive também para o prefeito, né? E ele me pediu o prazo aí, Fernando, justamente desse prazo de 100 a 120 dias para estar passando a situação real que pegou o município, né? Espero que dentro desse prazo aí ele possa estar passando para a gente aqui. Caso não vier, aí sim esse vereador aqui vai estar apresentando aqui um requerimento pedindo essa prestação de contas. Eu acho que o prazo já é suficiente. Eu acho que muita gente da sociedade tem curiosidade de saber, que o pessoal cobra da gente aqui para ter essa notícia. Então eu também, como vereador, a gente zela pelo município, quero saber também, porque a gente começa aqui a fazer cobrança para o governo, é o início de governo, e a gente não sabe qual é a real situação, se está o município enxutinho. A gente está fazendo as reivindicações aqui e está sendo concluídas, né, as obras que a gente pede aqui. Então, é necessário. Espero que o nosso companheiro ali de governo aí possa estar trazendo para a gente na próxima reunião. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o líder de governo, Robertinho.
Presidente, somente para complementar, né, a minha fala de hoje, para dizer que mais uma vez, a nossa viagem lá a Belo Horizonte foi muito proveitosa, como nosso colega vereador Carlos Fernando colocou. Tivemos nossos pedidos atendidos pelo nobre deputado Enio Cândido, deputado estadual muito atuante lá da região de Governador Valadares. Ele nos propiciou, né, zerar a nossa fila de cirurgias em algumas especialidades, né? Entre elas vesícula, cirurgia de catarata, cirurgias ortopédicas também, cirurgia de hérnia. E nós, em conjunto, né, vereador Arley Prisco, Carlos Fernando, vamos organizar junto com a Secretaria de Saúde os primeiros pacientes que se encontram dentro dos requisitos estabelecidos pela regulação lá do hospital, tendo em vista, presidente, a distância que está a Buritis de Governador Valadares. Esses requisitos, eles só foram colocados porque há um risco, né, de um paciente com alguma comorbidade ser submetido a essa cirurgia e após a cirurgia ter que andar uma distância dessa, né, num ônibus ou numa van, e por isso, né, os primeiros pacientes, eles terão que cumprir esses requisitos, que são ter até 65 anos e no máximo 80 quilos. Então essa viagem a Belo Horizonte, ela foi muito proveitosa para o nosso município, para a população da nossa cidade, e nós ficamos muito felizes com o resultado. Eu queria também, presidente, subscrever junto com Vossa Excelência a indicação que sugere ao Poder Executivo que seja criada a Secretaria Municipal da Mulher. Nós sabemos a importância que tem uma secretaria dessa para a nossa cidade, tendo em vista os casos aí rotineiros, né, de violência doméstica, que chega toda hora no nosso gabinete, chega toda hora nessa casa legislativa e também na delegacia de polícia. Então essa secretaria, ela vai trabalhar, né, as políticas públicas voltadas para as mulheres, e nós concordamos em gênero, número e grau
né, com a criação dessa secretaria, que vai possibilitar o amparo para essas mulheres, né, para essas pessoas que tanto sofrem, né, com o dia a dia, com a violência que sofrem no seu cotidiano. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Queria desejar uma boa semana a todos, as meninas que estão aqui presentes, mais uma vez, aos meus pais que estão ali, e que todos tenham uma excelente semana. Um abraço a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo.
Quero aqui nesse momento cumprimentar a dona Valdete, o Adão, são os pais, vereador, nobre colega vereador Robertinho, me obrigado. Permita. Quero também parabenizar em nome da Laura, todos vocês que estão nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, mas saiba vocês que os frutos vão chegar sim, né? E vão chegar não para vocês, mas sim para vocês cuidar bem da nossa população. Pode ter certeza disso. Então nós temos esse grande prazer de saber que tem pessoas dedicadas em buscar qualificação para cuidar bem do nosso povo. Parabéns para vocês. Quero aqui também nesse momento, presidente, cumprimentar todos os motoristas, mecânicos da nossa cidade, em nome do motorista Aldo e do Joilson, duas pessoas maravilhosas, nos qual nos conduz o veículo, nos levando e nos trazendo à faculdade aí no nosso dia a dia. E quero também cumprimentar todos os servidores do nosso município, em nome do doutor Marcelo, dizer o quanto é importante ter servidores dedicados e trabalhando em prol de melhoria da nossa cidade. Quero pegar um adendo também do nosso novo colega vereador Carlos Fernando, a respeito dos 100 dias de gestão. Precisamos sim saber como é que está o encaminhamento do nosso município. Precisamos sim que o prefeito preste as contas à população buritizense. Nós precisamos de saber como que ele pegou a nossa prefeitura. Porque o andamento não está mal, o andamento está indo bem. Mas nós precisamos saber da transparência. Nós gostamos de transparência. Nós fomos eleitos para trabalhar com transparência e mostrar a verdade para a população buritizense. Então eu peço também ao excelentíssimo prefeito que nos traga para nós, faça uma prestação de conta do governo. E todos nós, vereadores, também estamos curiosos se realmente o nosso município está bem, se não está bem. Porque se não estiver bem, nós precisamos de punir quem deixou o município em dificuldade. Uhum. Viu, nobre colega vereador Robertinho? Precisamos sim, precisamos, Robertinho, de saber como é que está o andamento do município. Se ele está saudável ou se ele está doente. Né? Então a população toda está nos cobrando a respeito da gestão.
Uma
como
parte.
É que foi a transição? Fica à vontade, nobre colega vereador Robertinho, líder do governo.
Nobre colega Geudo, nobre colega Carlos Fernando, acabou que na minha fala eu esqueci de falar sobre o assunto. Eu trago compromisso com vocês de cobrar do nosso prefeito, né, tanto que o vereador de Dé já vem cobrando isso aí, mas faço compromisso junto com o doutor Marcelo, que está aqui também presente, de trazer essas respostas para o parlamento, que é muito importante para esclarecer realmente como o prefeito pegou a cidade em relação às finanças e esclarecer também a população, né? De como que se encontrava a prefeitura no momento da posse do nosso prefeito. Então eu faço o compromisso com vocês aqui no parlamento e com a sociedade buritizense também de esclarecer as contas públicas, como que as contas públicas estão no momento e como que o prefeito pegou as contas durante a sua posse. É isso, vereador Gil, devolvo a palavra.
Agradeço a Vossa Excelência pela presteza e nós aguardamos sim, tá? Porque até então, as contas de 2019 que chegou me deixou um pouco descontente. Me deixou um pouco descontente. Estou um pouco cafunfado, né? Então nós precisamos saber como é que está a saúde do nosso município, né? Porque essas contas que chegou me deixou um pouco descontente. Então, isso nos dá um segmento maior, nobre colega, para saber como é que está a saúde do município. Quer deixar uma boa noite à minha comadre Marli, que está nos ouvindo e nos assistindo. Quer deixar uma boa noite comadre Rosária, e deixar uma boa noite, enfim, a todos os buritizenses da cidade, do meio rural, e dizer que segunda-feira, com a honra e a glória do nosso Senhor Deus maravilhoso, estaremos aqui defendendo com muito afinco os assuntos, tamanha importância, para trazer melhoria ao nosso município. Presidente, tenha uma boa noite, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Quero aqui, na qualidade de presidente desta Casa Legislativa, externar a minha preocupação em relação ao transporte escolar do nosso município. Temos recebido inúmeras reclamações por parte da população, principalmente de pais e alunos que dependem desse serviço essencial. Chegou ao nosso conhecimento a formalização de mais um aditivo relacionado ao transporte escolar. Quero deixar claro que esta casa está atenta, acompanhando de perto essa situação e buscando sempre o melhor para a nossa população. O nosso compromisso é com a transparência, com a fiscalização e, acima de tudo, com o bem-estar dos nossos alunos, que merecem um transporte digno e seguro. Também quero expressar a minha imensa satisfação e gratidão por ter participado neste último domingo da carreata de conscientização sobre o autismo, um momento de grande significado para a nossa cidade. Estive presente a convite das queridas mães atípicas de Buritis, um grupo que tem feito a diferença na luta por respeito, inclusão e visibilidade das pessoas com o transtorno do espectro autista. Foi emocionante ver tantas famílias, crianças, jovens e apoiadores unidos em prol de uma causa tão nobre. E digo com toda convicção, essa é uma bandeira que defendo e pela qual trabalharei incansavelmente. O respeito à inclusão não são apenas palavras, devem ser atitudes, políticas e ações concretas. Demos, sim, um passo importante na semana passada, quando esta Casa aprovou com responsabilidade e sensibilidade o projeto de lei de autoria do Executivo que cria 30 cargos para professores de atendimento educacional especializado e assistentes de sala de aula. Esta conquista representa um avanço significativo no apoio educacional às nossas crianças com necessidades especiais. Mas ainda há muito a se fazer. Precisamos ir além da estrutura. Precisamos investir em políticas públicas permanentes, em capacitação, em acessibilidade, em acompanhamento especializado e no acolhimento real das famílias atípicas de Buritis. Por isso, devemos unir forças, poder legislativo, executivo, sociedade civil e todas as vozes que desejam um futuro mais justo para todos. A inclusão começa com o olhar, mas se fortalece com a ação. Por fim, deixo aqui o meu agradecimento especial à Maíra, à Tâmara e a toda a diretoria das Mães Atípicas pelo convite e pela acolhida tão carinhosa neste evento. Também em nome da Catarine, coordenadora do TEIA, uma pessoa muito competente que nós temos ali à frente daquela pasta, ela pediu que reforçasse hoje aqui o convite para o segundo congresso de autismo com o tema Reconhecer e Celebrar a Neurodiversidade, que será realizado no Tatersal de Eventos de Leilões no dia 23 e 24 de maio. No mais, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje visitando e participando dessa reunião conosco, na pessoa do comandante da Polícia Rodoviária, Nilson Magalhães. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Professor Alencar.
Presente.
Doutor Fernando. Danilona Funerária, presente. Gilton Mariquita.
Presente.
Ali Prisco.
Presente.
Gidé. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 13ª reunião ordinária a realizar-se no dia 14 de abril de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.